Gente Bis.
Alô, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast mais colecionista da internet brasileira. E é o podcast do site Artfinal. Acessa lá www.artfinalhq.com.br. Lá tem mais Pilha de Bis, tem Sete Jagunços e tem o Omniverso. Eu sou o Marcos e estou mais uma vez com o Dãozinho.
Agora sim, pela última vez.
Com o Vitor Azambuja.
Tô com medo desse tema que foi proposto nesse podcast, acho que eu vou sofrer um linchamento público.
Bom, vamos falar, o Dãozinho, um tempinho atrás, levantou essa bola no Twitter com uma frase polêmica. Ele disse que comprar gibis é melhor do que ler gibis. Dãozinho, explique melhor essa sua afirmação.
Mas não tem o que explicar. Comprar, na verdade, não é nem o ato de entrar lá no site, o que for, e pagar, né? Passar o cartão e vir aquela choradeira. Eu falo, é quando chega aquele pacote pra você, que você abre aquele monte de gibi novo, massa, você guarda tudinho e beleza. Guardei. Fim da saga, né? A saga é entrar no site, escolher tudo direitinho. Eu quero isso, organizar, ver preço, tal, frete, tempo que chega, bota o cartão, aceitou, fica acompanhando aquele monte de e-mail, né? Se o pedido foi recebido, se o pedido foi, o pagamento foi confirmado, se o pedido foi enviado, se o pedido chegou. Aí chega a caixa, você abre, olha tudo ali, nossa, que lindo, e guarda, fim, acabou. Isso é o ciclo natural da vida.
Eu vou falar, uma forma de tentar prolongar esse sentimento é deixar o gibi empilhado em algum canto inconveniente da casa, sabe? Aí você chega e fica assim, olha, ah, tá aqui aquele meu gibi que chegou, aqui na mesa de jantar, meu gibi que chegou. Porque depois que você guarda, você perde esse sentimento e dá vontade de comprar de novo, né? Pra ter isso de novo, né?
Não, mas é isso que move, que faz a vida andar, né? É isso que eu tô falando. O ciclo natural da vida é esse, é você lá entrar, comprar, receber. Aquele momento que você recebe, que você abre a caixa, fica olhando pra ele, manuseando. Nossa, se eu fosse ler isso daqui, deve ser muito bom, mas não vou ler, vou guardar, fim. Sabe? Ele se encerra no ato de guardar em algum lugar, seja na sua estante, seja onde for, guarda-roupa, mas encerra no ato de guardar. Se você ficar, sabe, você ficar ali folheando, nossa, será que eu vou ler isso? Não, você não vai ler isso, né? Você comprou pra guardar mesmo, pra ter esse sentimento de posse desgraçado que nasce na gente, né?
E aquele sentimento gostoso quando o gibi chega, né? Assim, eu vou sentar pra ler isso agora, vou cancelar todos os meus compromissos, vou ler esse negócio, só sai daqui quando fechar. Aí você lembra que tem que trabalhar, tem que lavar a louça, tem que pagar a conta, enfim, né? Aí você guarda o gibi porque não tem opção, né? Fazer o quê?
Não, isso assim, isso aí eu já superei, por exemplo, eu pego, né, abro ali a caixa, folhei o gibi de, nossa, olha assim, nossa, deve ser bom mesmo, né, pena que eu não vou ler, mas deve ser bom mesmo, assim, parece ser muito bom, os desenhos, a história parece envolvente, a narrativa aqui, mas eu não vou ler mesmo, fica por
pera
isso
aí,
mesmo.
Peraí, né? Você falando os desenhos, mas você tira do plástico?
Isso eu faço, isso porque aqui é muito úmido, né? Se eu deixar dentro do plástico, aí dentro do plástico eu acho uma bizarrice deixar dentro do plástico, aí eu já. Esse exagero eu não tenho, eu sempre tiro, porque eu tenho um. Porque até por ver, como. Até porque tem outra questão, né? Isso é um ato que você faz escondido, né? Então eu pego tudo esses plásticos, boto dentro da caixa, fecho e já levo pro lixo, né? Só que antes eu pego um estilete, tiro. Faço um rasguinho na caixa onde tem meu endereço, jogo esse papelzinho do endereço no sanitário, descarga e levo a caixa para baixo, guardo os gibis. Então, quem chega em casa não percebe, não sabe que eu comprei nada, porque realmente não existe. Não existe.
Principalmente sua mulher, né?
Isso é você supondo algo sobre a minha vida. Né?
A polícia da pilha de gibis dá uma batida na casa do Dão. Ele joga nota fiscal pela descarga, né? O que parece isso?
Dizem que se você entrar em casa assim, descostas, como diria seu boneco, podem achar que você está saindo com o gibi ao invés de estar entrando.
Isso existe, mas o fato é que a minha esposa, ela trabalha. Ela sai antes de abrir a administração e chega depois, né? Eu tenho horário flexível, então sempre quem pega a correspondência sou eu. Supondo que seria minha esposa o problema pra isso.
Aqui em casa eu tô ferrado, porque minha mulher chega antes também, geralmente ela que vê as caixinhas. Às vezes que eu dou uma sorte, que eu chego e tem umas quatro caixinhas, assim, aquelas coisas de Black Friday, sabe? Você nem lembra que comprou o gibi, daqui a pouco chega tudo uma vez só.
Mas aí tem outro problema, né? O ato de você ir lá na portaria ou na administração do seu condomínio e pegar a caixa também faz parte desse ciclo, né? O que não faz parte é ler. Ler não faz parte. Mas isso, você ir lá buscar, também é aquela sensação, nossa... As, por exemplo, como a Amazon hoje picoteia, né? Às vezes vem de outros vendedores, não vem tudo. Nossa, o que será que chegou, né? Vem três caixas diferentes, o mesmo pedido. Nossa, qual será esse, né? Sabe, essa ansiedade de descobrir qual é aquele negócio que você não vai ler é muito bom também, sabe? É uma sensação
muito boa. A adrenalina da coisa é você não ter certeza do que tá ali. Você sabe, mas você não tem certeza, né?
É, porque às vezes, por exemplo, às vezes eu esqueço, né? Uma semana depois que chega e tal, eu esqueço. Então aquela sensação de dizer, nossa, qual será esse, né? O que será que eu comprei que eu não lembro? Mais, né? Bom, uma coisa eu sei, agora eu tô sabendo o que é, agora eu sei o que é que eu não vou ler. É isso daqui.
É aquele amigo secreto que você faz consigo mesmo, né? Compra um monte de coisa na Black Friday.
É isso mesmo.
Até o Natal vai chegando ali, ó, o que será esse presente que eu me dei? Ó, que surpresa. Obrigado eu por ter me dado.
Eu, no meu caso, eu coloco tudo pra chegar no endereço da minha mãe, porque lá no condomínio dela tem porteiro 24 horas e no meu prédio não tem. Então eu sempre coloco minhas correspondências, coisa que eu sei que precisa de alguém assinando para receber, eu sempre coloquei lá. Isso, coisa de catarse também, de essas recompensas. Então, Amazon, você pelo menos tem uma noção de quando chega, né? Principalmente se você for daqueles loucos que tem o aplicativo no celular, que você, pelo menos umas três vezes no dia, você olha para ver como tá a situação do teu último pedido. Então, assim, não chega a ser bem uma surpresa, mas catarse você não tem tanto isso. Você sabe mais ou menos quando que eles mandam, porque os autores falam, né, enviamos tal, mas você não acompanha aquele passo a passo. Então, já aconteceu várias vezes de eu ligar para minha mãe para falar alguma coisa, ela fala, ó, chegou um negócio aqui para você. Então, tem essa adrenalina também de não ter certeza do que é, ter que passar depois na casa dela para poder pegar, e aí ver o que que é, abrir, ver se, no caso dessas embalagens de catarse, se foi bem embalado, se o gibi chegou direitinho, se não... Isso é
outra coisa também. Quando não vai ser enviado, tudo bem, eu reconheço, mas o correio ainda trabalha e entrega de 8 às 5 da tarde, então não precisa ter porteiro 24 horas. O correio vai entregar na sua casa 9 da noite, né?
Não tem porteiro, é só um zelador, então pode ser que na hora que o correio venha, o zelador não esteja fazendo alguma outra coisa que não receba.
Então ninguém recebe nada aí na tua casa, vocês estão...
Às vezes tem um morador passando aqui e ele recebe, mas enfim.
Você sabe que essa história da adrenalina do catarse é legal, tem uma história pra contar. Acho que na época da primeira Comic Con Experience, 2014, 2015... Eu apoiei aquele Aurora do Felipe Fogosi, né?
Poxa! Estou te julgando agora.
Não, olha só, não, né? Legal, Gibi. Não li, mas é bem legal, como o Dan falou. Olhei, a capa é bonita, os desenhos são bacanas, vem bem embalado. Exatamente assim como o Dan falou. Aí eu apoiei e tal, recebi o Gibi, fiz esse ritual todo, o Dan, guardei pra ler um dia, né? Que a minha pilha não é como a sua, que é organizada cronológica, né? A minha pilha é conceitual, né? A minha pilha é... Eu olho pra pilha, eu fecho os olhos e pego um gibi, né? Aí um tempo depois ele lançou aquele Caos, que é a continuação do Aurora, e eu achei que tinha decidido não apoiar esse negócio porque ainda não tinha lido o Aurora, né? Eis que um belo dia chega na minha casa, ano passado, o Caos, a continuação. Eu digo, caralho, cara, eu não apoiei esse negócio, os caras me mandaram. Eles devem ter confundido, porque eu apoiei o primeiro, devia estar na lista lá, né? Não, vou fazer assim, eu vou guardar aqui, guardei até o envelope, eu vou ler, aí se eu gostar eu fico, eu pago pra ele, se eu não gostar eu devolvo, porque eu não apoiei, não quero receber por engano. Obviamente isso passou uns 6, 7, 8 meses, eu não li o negócio, aí tava louco de culpa, né? Pô, não li, não devolvi o gibi, não falei nada, né? Aí fui olhar lá no Catarse, os contatos do cara, eu tinha apoiado esse negócio um ano antes de receber lá em casa, eu nem lembrava que ia ser... O Catarse é quase roleta russa, né? Você apoia e um dia talvez você receba, talvez não receba. Não, geralmente recebe, né? Geralmente o pessoal honra. Mas é no dia, assim, que você menos espera, assim, né? Um belo dia você tá em casa, assim, meio pra baixo, depois um dia pesado, assim, chega um pacotinho ali do Catarse, né? Você apoiou 2 anos atrás, agora tá chegando.
O isso acontece um bocado mesmo. Teve uns dois projetos que eu apoiei no Catarse que foi mais ou menos isso mesmo para mandarem. Normalmente, os que são financiados, eles até mandam, alguns atrasam um pouquinho, mandam. Só teve uns dois ou três projetos que eu apoiei que não foi financiado. O Catarse vai lá, devolve o dinheiro de boa, não tem problema. Mas tem isso, né? Quando atrasa, que aí você não tem noção de quando pode chegar. Aí você fica à mercê, às vezes chega, você nem lembrava, né, que tinha aquele gibizinho lá apoiado. Acontece isso que aconteceu com...
É, eu achei que tinha ganho um gibi de graça, eu tinha pago e nem lembrava, né?
E seria, seria engraçado se você tivesse devolvido.
Nem pergunta, né, já devolve direto, né? Não, tá aqui, eu vou postar, paga a postagem ainda, né?
Agora, assim, melhor do que toda essa sensação, não sei como tá o caso de vocês, é ir lá na livraria, que tem uma Saraiva muito grande, que tem uma... Até diminuiu, mas tinha uma sessão muito boa de geek, né, vamos dizer assim, e de livros mesmo, tá? Você ir lá, ficar folheando, nossa, será que eu vou ler isso daqui? Eu sei que não vou ler, mas você fica folheando, escolher o que vai comprar, mas aí depois você para... vira o capa dura ao contrário, tira foto de código de barras, vê lá na Amazon, tá R$40 mais barato, né? Aí você deixa lá e vai embora pra casa, né?
aí você faz aquele meme, né? E o sucesso, sei lá, bota um óculos escuro, né? E vai embora da Saraiva.
A Amazon acabou com o prazer físico, né?
É verdade.
Agora é virtual.
É verdade. Porque é verdade. Aqui em Maceió não tem essas mega stores. A maior livraria que tem aqui é a Leitura. O pessoal de Belo Horizonte, ali de Minas, conhece mais, porque a grande comic shop de BH até um tempo atrás era a Leitura ali na Savassi. E aqui em Maceió tem duas lojas da Leitura que tem sessões relativamente grandes de quadrinhos, só que a Leitura não é conhecida por seus descontos, né? Ela vende a preço de capa. Então, é inviável você comprar essas edições de livraria na livraria, porque é aquela coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, né? As editoras lançam com um preço cheio, mas já contando com o desconto que vai ter online, para ser aquele o valor... digamos, justo, entre aspas, por aquele gibi, né? E aí já fica complicado.
É justo quando começou isso aí, né? Porque agora nem com... Acho que era? Martial Law, que faz um tempão que eu tô olhando. Aí esses tempos entrou em oferta relâmpago, 48% de desconto, ainda tava R$78. Caralho, nem com 40% de desconto dá pra comprar hoje em dia certas coisas, né? Não... preço justo não existe mais, né? É o preço com desconto e olha lá.
Você falou aí da pilha organizada, ter compra que você não vai nem saber se vai ler ou não. Depois eu posso falar mais ou menos como que eu comecei a organizar minha pilha, mas qual o gibi assim que você comprou ultimamente, Dão, que você tem certeza que você não vai ler agora?
Além disso, né, de ser um erro, né, você comprar e ler, não faz sentido, né, não tá no pacote do prazer.
Mas você pelo menos coloca na estante pra ficar bonitinho na estante?
Você cuida a lombada, pelo menos, a lombada, você lê...
Coloco, só que eu recentemente descobri que tudo que eu fiz uma arrumação, assim, eu me mudei, né, vai fazer um ano agora em março, de apartamento, então eu fiz uma arrumação gigantesca aqui e descobri que eu arrumei tudo errado, porque eu tô colocando assim, por exemplo, sei lá, Sandman, né, o Sandman, o definitivo, né, 1, 2, 3, 4, eu coloquei da direita pra esquerda, sabe, 1, 2, 3, 4, e é o contrário, né, da esquerda pra direita, né, então tá tudo ao contrário aqui em casa, tá japonês, né, tá formado. Mato mangá aqui em casa. Se você olhar, você vai ficar com o olho troncho, porque começa da direita pra esquerda a numeração, 1, 2, vai subindo, né? Então, vou ter que arrumar isso aqui um dia. Bom, mas dessas coisas que eu comprei recentemente, já agora em janeiro, né? Mas aí também há de se dizer que fazia mais de 8 meses que eu não comprava nada na Amazon por baixo. A última vez que eu comprei alguma coisa lá em qualquer livraria, qualquer lugar, eu não lembro de quando foi. E aí, uma das razões de que eu não vou ler isso tão cedo, a primeira é essa, né, que não faz parte do ciclo natural do prazer da compra, que é a leitura. Mas uma outra, porque eu comprei no meio desses gibis, eu comprei um livro que eu vou botar ele vou adiantá-lo, né, que eu vou falar aqui só para irritar a Vitrosa Ambuja, que é O Marxismo Ocidental, né, do saudoso Domênico Losurdo. Então eu vou ler esse livrinho aí sobre a história do marxismo ocidental. Não, um livro. O cara é um filósofo italiano falecido agora em 2018, 2019. Né? Um dos outros grandes filósofos marxistas do mundo, o italiano Domenico Lozzuri. Então eu vou ler, esse livro vai passar à frente, eu vou ler isso. O caralho. Que impede que o resto entre.
Caralho, como é que você quer ter tempo pra ler gibi se você vai ler um negócio desses, não? Pelo amor de Deus.
Mas é fininho, o livro é fininho.
Foco, prioridade, o cara quer ficar lendo filosofia.
O livro é fininho, mas você demora 3 anos pra ler.
Não, claro que não.
O Ildão ainda volta. Não, esse conceito aqui, olha que conceito bem.
Eu ficho, é pior. Conceito, eu leio, eu paro e escrevo no computador, faço um fichamento da citação e da, coloco uma dissertação minha em cima da citação. Então é.
Para não ter que ler de novo, né? Já fica pronto ali, né? Não precisa voltar para ler esse negócio
talvez, outra vez. Talvez. Bom, então vamos lá. O que eu comprei, que eu sei que eu não vou ler nem tão cedo, se é que eu vou ler, é o Batman, As Muitas Mortes de Batman, que saiu ano passado, que já foi descinerado pelo grande e saudoso Maurício Dantas, já explicou como o negócio está fora de ordem. Então eu comprei isso daqui, mesmo sabendo que eu tenho isso picotado nas mensais que saíram pelo Abril. Picotado não porque Abril picotou, mas picotado porque eu tenho, sei lá, eu tenho a mensal A3 e tenho a A8, sabe? Tá completo. Então, posto isso, mais à frente, deliberadamente, e sabendo disso, sabe, com certeza absoluta, assim, com conhecimento de causa, eu vou comprar esse formato, as mensais lá da Abril, que tem a mesma história. Então, eu vou ter a mesma porra duas vezes só pela tara maluca de ficar comprando gibi velho da Abril, como fosse a coisa mais fácil do que fazer que eu tenho na minha vida. Por exemplo, meu pai, ele tem um dom mutante que ele consegue consertar qualquer coisa, né? Computador quebra, ele conserta televisão, geladeira, ele conserta tudo. Já até falei sobre isso aqui. Ele consertava de todos os vizinhos lá, da gente na rua, geladeira, televisão, fogão, carro, o que você imagina, ele conserta. Então ele tem esse por hobby consertar as coisas, sabe? Ele não chega ao ponto, eu acho, eu já falei isso pra ele, pai, daqui a pouco você vai quebrar as coisas em casa pra tá consertando. Então ele, lá em casa tem umas tranqueiras assim da igreja que ele traz pra ficar consertando. Esse é o hobby dele, sabe? Ficar consertando essas coisas. O meu é comprar gibi antigo, sabe, lá, entrar no site, Mercado Livre, fica procurando formatinho da Abril, sei lá de quê, do Super-Homem, primeira série, fica comprando. Então, cada um com seu hobby. Então, esse daqui eu comprei e vou, de novo, comprar as mensagens de Abril, que tem a mesmíssima história. E, inclusive, essas aqui, salvo engano meu, saíram em formato americano, né? Então, nem a desculpa do formatinho eu tenho pra esse caso aqui. Mas, enfim, né? É mania.
E você, Vitor Azambuja? Eu sei que você pode um dia será soterrado pela sua pilha, mas o que você lembra que você comprou recentemente que você não sabe quando vai ler, nem se vai ler?
Resposta, tudo.
É, 90%. Eu gravo entre as mutantes, aquelas me contemplam, né? Enquanto eu contemplo as, e elas me julgam, né? Eu tenho dois
critérios. Todos te julgam, todos nós te julgamos.
Eu tenho um critério pra comprar que eu só compro realmente se eu tiver assim, a intenção de ler algum dia na vida. Mesmo que seja remota, né? Mas eu tenho que querer ter um interesse mínimo em ler. Assim, como o Dão falou, né? Olha, seria tão bom isso aqui se eu fosse ler, né? E tudo que eu comprei até hoje foi com a intenção, em algum momento, pelo menos no momento da compra, de ler, pode até ser que tenha passado à vontade, né? Por exemplo, acho que olhando aqui rapidamente pra pilha, que eu tenho certeza que eu não vou ler tudo, esses encadernados do Renascimento que a Panini lançou, né? Eu achei, quando veio o Renascimento, eu achei legal pra caramba que a Panini finalmente resolveu lançar os heróis cada um no seu encadernado, né? Uma coisa que eu sempre quis, em vez daqueles mix, né? Que fica tudo espalhado, que eu não coleciono mix há muitos anos já. Porém, lançou tudo encadernado e o que não é encadernado foi na revista própria, né? Só com os títulos. Aí eu comecei a comprar. Comprei um, vou ler, ver se é bom, não li. Aí saiu dois. Comprei um, vou comprar o dois, né? Até saiu 3, eu não li. Eu sei que já tá no 8, já tem uns aqui, o Flash, o Asa Noturna, que eu não li ainda, cara. E eu tô comprando, porque tem esse verme do colecionismo, né? Se eu comecei a coleção, tem muita dificuldade de parar, né? Eu não consigo, assim, me frear, né? Não vou dropar, né? Não vou colecionar mais, vou parar de comprar isso aqui. Tenho muita dificuldade de fazer isso, até porque é mês a mês, né? Eu esqueço que comprei no mês. Eu esqueço que decidi dropar no mês anterior e acabo comprando de novo, né? Então eu tô com uma sessão inteira da minha estante aqui com essas capinhas azul e branco da Panini do Renascimento, que já é muita coisa, já. Eu sei que eu não vou ler isso. Eu acho que eu vou dar uma selecionada aqui por personagens, personagens que eu gosto, e vou acabar vendendo lá no Mercado Livre, coleção completa, quando passar um tempinho e tiver esgotado.
Eu tenho aquela facilidade pelo fato do meu tio ter banca de revista, porque eu... Alguma série que, assim, eu não tenho certeza se eu vou querer acompanhar, se eu vou querer colecionar ou não, eu tenho a facilidade de pegar para ler a primeira edição e decidir se eu vou querer ou não colecionar, né? Algumas edições eu já tenho certeza que eu vou querer colecionar, então eu acabo pegando sem nem ler. Por exemplo, dos que saiu ultimamente, aquela Quarto Mundo do Jack Kirby, eu peguei, não li nem a primeira edição. Algumas outras coisas, esse da Liguinha também eu acabei pegando, essas do Sandman, mas aí é republicação, então eu já sei o que vai ter, mas é uma edição diferente, enfim. E alguns outros eu leio essa primeira edição e decido. Então, essas do Renascimento, eu peguei todas as volume 1, e as que eu achava que podia valer a pena colecionar, eu peguei. Só que aí elas vão pro final da pilha, né? Então, por exemplo, Aquaman é um que eu resolvi colecionar. Aquaman, o Superman chinês, o Hellblazer são alguns que eu decidi colecionar. Aquaman, eu só li os dois primeiros. Saiu até a edição, acho que 9. As outras estão na pilha. Hellblazer, eu só li o primeiro. O novo Superman, eu só li os dois primeiros porque a gente acabou gravando sobre. Então, o outro tá aqui na pilha. Alguns mangás eu faço isso também. Foi o que aconteceu com o Jojo, o que aconteceu com One Punch Man, que eu pego, eu leio a primeira edição, gosto, aí eu vou colocando na pilha. O Jojo eu só li o primeiro, tem mais 10 aqui acumulados para poder ler. E a minha pilha, como a gente tava falando em off, a minha pilha ela é virtual, porque eu fazia exatamente isso. Eu tenho essa mania de ler conforme pela ordem que eu compro, que é justamente para não querer pegar um gibi que eu tô mais interessado em ler que outro e eu acabar deixando esse outro sempre para lá e não ler. Então eu tenho esse esquema de ler conforme eu compro. E aí já não cabia as pilhas de gibis, as pilhas mesmo, não cabia mais num outro armário que eu tinha aqui em casa, e aí eu saí colocando no armário que ele vai ficar definitivo, só que aí eu fiz uma pequena planilha no Excel, que eu vou colocando lá, a última revista que eu comprei eu coloco lá no fundo da planilha, e aí eu pego a primeira revista da planilha para poder ir lendo, e assim eu tenho uma noção do que eu tenho que... qual é a próxima revista que eu vou ler ou não. Nessa brincadeirinha, a minha planilha no Excel já tem 320 revistas que eu tenho pra ler.
Tolinho. Amador, desculpa.
Desculpa. Isso porque eu pego as mensais, eu pego na banca pra ler, e essas eu tenho que ler logo, né? Porque eu tenho que... Eu normalmente eu passo na banca que vocês falaram que vão, que fazem o caminho pra ir... Quando vocês vão na banca, vocês vão quando é o teu caminho, mas pra eu ir na banca do meu tio não é meu caminho. Mas eu vou lá uma vez por semana, a banca dele fica na orla aqui, numa parte bem movimentada da orla aqui de Maceió. E assim, ou no sábado ou no domingo eu dou uma passada lá pra poder pegar as revistas que saíram aquela semana e devolver as que eu peguei na semana anterior que eu já li. Então, eu de qualquer forma ainda tenho essa facilidade. Aí essas revistas eu tenho que ler logo. Por isso que às vezes minha pilha acaba acumulando. Ano passado eu já comprei menos do que o que eu li da minha pilha, mas não consigo diminuir muito justamente por isso, porque eu acabo lendo as mensais e essas tem que acabar pulando na pilha, né? Tem que ser lá pra cima, tem que ler tudo.
Tem que ler não, né?
Tem que ter você... não, né? Eu escolho ler.
Você que
tem que
não...
ler porque eu tenho que devolver.
Você que não se controla, tem esse vício horroroso aí de ler mensais. Praticamente o craque dos gibis é a mensal, né? Uma coisa é o cara ser viciado em gibi, outra coisa é o cara ser viciado em revista mensal.
Mas ó, apesar de eu pegar esses gibis lá e alguns vão pra coleção, eu concordo com vocês, nada supera, apesar de eu gostar de pegar de quando eu vou lá, vamos supor, eu pego 10 gibis, desses 10, só 2 que eu vou colocar na coleção. É uma satisfação você pegar aquilo e saber que você vai ler, no meu caso, dali a 2 anos. Mas quando você compra um gibizinho pela internet e chega aquele pacotinho, realmente a satisfação é muito maior do que... É engraçado, a satisfação é maior do que pegar na banca.
E do que você falou aí, eu também, eu não compro mensal da Panini, eu só leio importado.
Risos nervosos, né?
E tem a questão do mangá, né? Porque o mangá não tem como, ou você lê ele mensal ou você não lê, né? Não tem encadernado de mangá, né? E aí o mangá, boa parte, assim, eu não tenho conhecimento de porra nenhuma de mercado de mangá, mas os que eu pego, né? Geralmente é dois, nunca mais que isso. De dois já eu abusando de mim mesmo, porque minha regra é comprar só um por vez. São bimestrais, né? Só que bimestral, sei lá, R$18,90 o preço cheio, R$21,90, sabe? Então, e é 200 páginas, você lê rápido a maioria deles, né? Porque a leitura é bem mais dinâmica e tal. Mas assim, é um. Complica, dá uma emperrada nessa pilha aí, né? Quando chega, bate um mangá, você tem que ler logo ali e tal. Daqui a pouco, dois meses depois vai sair outro. E se deixar o mangá acumular, cara, é um inferno, porque eu tô aqui perdidaço aqui com os meus lobos solitários por duas razões, né? Eu não sei onde foi que eu parei nas compras, não sei onde é que tá atualmente a Panini, e nem sei se tá saindo também, e não sei onde é que estão os meus, eu não sei onde é que, assim, qual volume eu estou, porque eu não sei onde é que eles estão. E assim, eu não tenho muita coisa aqui em casa, sabe? Tem pouquíssima coisa, e eu ainda tô ficando tão paranoico com isso, de espaço, de coleção, sei lá o quê. Tem muita coisa que eu olho assim, de vez ou outra, assim, sei lá, a cada seis meses, vamos dizer. Eu bato o olho aqui, eu pego, ó, vem cá, você, empacoto e levo, deixo lá na biblioteca de uma escola. Ó, cara, essa porra mais não. E fico livre, sabe? Vai. Aí, assim, isso que a gente tá falando aqui, né? O fato de você comprar, sabe Deus quando eu vou ler, quando eu vou reler é pior ainda. Então, por que, porra, eu quero chutar merda aqui? Se eu nem sei se vou reler, se eu quero reler e tal. Aí, em contradição com o fato de tá comprando formatinho. Tá, mas aí é mania. Eu não compro formatinho pra ler, eu compro porque eu sou idiota. Mas assim, esses encadernados, olha assim, eu não vou reler essa porra. Cara, eu deixei lá na biblioteca da escola que eu trabalhava. Todas as Miss Marvel que eu tinha aqui, eu parei de comprar Miss Marvel quando a Panini lançava o formato em capa Joel e em capa Maurício, né? Quando ela disse que ia ficar só capa Maurício, eu digo, então foda-se, não vou comprar capa dura dessa porra, não. Aí peguei meus capas Joel tudinho, que acho que eram 5, e ele relembrou a saga da escola. A mulher lá olhou assim pra mim, pô, quer que eu bote isso aqui? Ah, velho, tem, sei lá, tem Harry Potter aí, bota essa porra também aí, não, é só namoro, não tem nada demais, é só muçulmano namorando, muçulmano também namora, bota essa porra aí. E ele fiquei livre, sabe? Eu não ia comprar os capa Maurício, os capa Joel não vão sair mais, e eu não vou reler essa porra nunca, né? Então, sabe, dá fim, bota pra frente.
Você sabe que eu tenho um outro critério de vermice de não vou reler, que é o seguinte, é coisa que eu já li ou em formatinho, ou por meios escusos, que nem você lê, assim, e aí eu resolvo comprar o encadernado, ou a coleção, pra ter na coleção um negócio que eu já li. Bom, esse eu não vou ler mesmo, sabe? Esse tá no limbo, porque eu já li, mas não vou ler, sabe?
Não, então, mas aí é
comprei você... Comprei só pra ter, não, isso é vermice.
É vermice assim. Pura, mas qual é a minha questão com o formatinho e com esses encadernados que eu não vou doar, assim, ficar, não vou doar tudo, né? Vou fazer de tudo. Mas, assim, os que eu dou vai embora, tá, adeus, acabou. Os que eu não vou doar, porque eu não quero doar, não quero ficar livre deles, é porque eu tenho aquela coisa na minha cabeça que quando chegar lá os meus 65 anos, se eu estiver vivo, meu plano de aposentadoria vai ser botar uma rede aqui em casa e ficar relendo essas porra até eu morrer. Tá, porque eu vou me aposentar cedo, né? Eu
pago... Aposentadoria com 65 anos, você...
E vai acontecer. Eu pago o INSS, eu pago o INSS desde os 15. Você
tá mais iludido que eu, que acho que eu vou fazer isso com a minha pilha, que é muito maior que a dele.
Eu pago o INSS desde os 15, eu tenho uns planos aí privados, e eu tenho uma aposentadoria espacial, que eu sou professor, me aposento cedo, professor não se aposenta tarde. Professor não pode passar dos 60, porque ele vai morrer, vai se apanhar de aluno, vou ficar sem voz. Daqui a pouco eu tô sem falar, cara. A minha voz tá indo embora, eu falo muito alto, né? Assim, não dá pra perceber aqui na gravação, mas em sala, né, tem lá 40 pessoas ali, eu falo muito alto naturalmente, na sala eu falo mais alto ainda, e eu falo muito, né, e professor de história, sabe, eu deve ser um inferno assistir minha aula, porque eu emendo assunto em cima de assunto, eu começo ali falando de, sei lá, Renascimento, daqui a pouco já tô na Idade Média, quando eles piscam, já tô na Revolução Francesa e não terminei a porra do Renascimento. Então eu vou me perdendo na minhas próprias loucuras, e aí vai fudendo minha voz, que eu tenho que me aposentar cedo, senão tá com os processos aí no governo, não, ó, acaba, você acabar com minha
que,
voz.
Você tem que se apo... ó, você ter que se aposentar cedo é diferente de você se aposentar cedo. São coisas completamente diferentes.
Você precisar se
Então, aposentar. Tá. Então assim, já que vocês estão com créditos, tem o outro, o plano B, né? Minha mulher é rica, não para de trabalhar e ela...
Ah, bom. Tudo bem. Você não queria jogar isso na nossa cara, fala a verdade.
Inclusive...
Queria, tanto que eu joguei.
Inclusive, se explica, por que ele é comunista, né? O malandro casou com uma capitalista, mas ele é comunista.
Essa ideia de associar comunismo à pobreza, isso é coisa de vocês, liberais safados, que ficam desfazendo comunismo. Comunismo é pobreza não, pô. É distribuição da riqueza, é diferente.
Você distribui a riqueza da sua mulher, então.
Pra mim. Não é dela, não é minha. Distribui pra mim, entendeu?
Xinga, mas não ofende, ó. Não vem me chamar de liberal aqui, não. Mas que eu ia falar, eu tenho essa ilusão também, que quando eu me aposentar, eu vou uma casinha na praia ou na serra, e vou ficar lá tranquilamente, sem ninguém me encher o saco, numa poltrona, lendo das 8 da manhã às 6 da tarde, e depois eu vou me preocupar em interagir com as pessoas.
Não, essa é a minha ideia, fica de frente pra você, nós dois lá vem,
falando de gibi. Fechou. Você volta pra Maceió e eu me mudo pra Maceió. A gente fica lá na beira da praia, lendo gibi. Boa. Fechou.
Show. Vocês são muito...
Chupa iludidos, Paulo Guedes. Não. Chupa Paulo Guedes, otário, filho da puta.
Plano de aposentadoria, minha casa, meu gibi.
Não, minha casa, minha pilha de gibis, né?
Agora essa de você comprar uma coisa que você sabe que você não vai ler, porque como eu faço esse esquema, eu acabo me obrigando a ler. Tem coisa que quando eu pego pra ler, eu paro pra pensar, pra que porra eu comprei isso? Porque eu sei que eu não vou gostar dessa leitura, mas eu comprei mesmo assim. Como eu já falei aqui algumas vezes que eu tenho aqueles gibis mais antigos ali da década de 60, de 70, com aquele tanto de texto que tem, a grande maioria, um ou outro, eu consigo ler de boa, assim, que a leitura flui. Mas a grande maioria não passa. Eu peguei alguns daqueles Salvati capa preta da coleção de clássicos dos X-Men ali, do Neil Adams, daquela época que... Cara, eu não consegui terminar de ler. Chegava na metade do gibi, eu falei, não, eu já comprei esta porra, não tenho como devolver, porque tem 2 anos que eu comprei essa merda, e eu não vou conseguir terminar de ler. O Nick Fury do Jim Steranko é lindo. É lindo, 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 mas eu não consegui terminar de ler.
Mas daí, no caso,
nem nesse esquema no caso, eu consigo.
No caso do X-Men é ruim hoje, né? Avalia nos anos 70, né? Então, tanto faz. O que eu ia dizer, assim, já pra gente ir se encaminhando pro final, é que a Amazon também tá vendendo DVD, né? Então, por exemplo, nessa última compra agora que eu falei, desses que eu citei agora, eu comprei lá o DVD, o primeiro DVD, DVD na Blu-ray, dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Que está na Netflix, inclusive. Então, sabe? Fica essa reflexão aí.
Eu tô nessas também, na verdade, a gente tá falando só de gibi, né, mas eu também tenho pilha de games que eu comprei achando que ia jogar e não vou jogar nunca, pilha de livro, que eu gosto de ler livro uma vez por ano, pelo menos, eu tento ler um livro, pilha de filmes, pilha de série eu nem falo, né, porque isso é uma coisa que eu já abandonei da minha vida, esse negócio de ver série completinho, assim, né, eu tô chegando na temporada atual de Doctor Who agora. Eu comecei tem uns 10 anos, eu acho.
Também, Doctor Who, aí forçou a amizade.
Não, mas é 10 episódios, 11, 12, 13 por temporada.
Cara, série é mais fácil. Série ruim, chega no sétimo episódio e se abusou, eu largo, sei lá. Vi a primeira temporada, me abusei e não vejo o resto, não. Então, sabe? Não é. Isso aí é fácil.
Se a gente tá falando só de pilhas de... Bom, pilha de games, se a gente for falar, cara, o que eu gastei de dinheiro com essas promoções aí da PlayStation, da Xbox, na época que eu tinha Xbox, eu nem sei que jogo eu tenho hoje em dia, eu só pego aqueles que são de graça, sabe? Na assinatura ou tem uma loja, a Epic, que dá um jogo de graça por semana, eu só pego esses, porque se eu comprar game atualmente, eu tenho que sentar pra jogar, e eu não tenho tempo pra sentar pra jogar, imagina... O cara não consegue sentar pra ler, imagina jogar videogame, né?
Então,
Você liga o videogame e vem a tua mulher na porta, assim, ou pode ser o contrário, né? A mulher liga o videogame e vem o marido na porta. Não sejamos machistas, mas no meu caso é assim, eu ligo o videogame e vem a minha mulher na porta. Ah, bom, já que você não tá aí fazendo nada, você não quer fazer tal coisa lá também?
O que é verdade, né?
É assim, né?
O segundo nome do Vitor Azambuja é Jaque. Já que você não tá fazendo nada.
Eu tô exagerando. Tô exagerando, mas é quase isso. Até porque eu tenho uma filha pequena, né? Óbvio que é minha mulher, que eu passo tempo com ela e não jogando videogame sozinha, né?
Agora, sério, agora pra fechar mesmo de vez, já que você pegando seu gancho aí dos livros, eu tenho uma. Não sei se você viu, mas uma recomendação pra você nesse negócio de compra e não vai ler, que é a coleção do Isaac Asimov, que tá saindo pela Editora Aleph. Nessa compra agora, eu peguei As Cavernas de Aço e O Sol Desvelado, né, que é aquela série de robôs dele, né, que tem 1 bilhão de livros, né? Mas por que eu tô recomendando? Porque as capas são muito bonitas. É assim, uma coisa linda a capa. Linda, linda, linda. A lombada é perfeitinha, tá? Pra quem gosta, tá certinho. O nome do Asimov, dos dois livros estão na mesma reta. Mas as capas são lindas, um desenho assim lindo, um design lindo. Em cima tem um detalhezinho lá que eles estão numerando, né? Então, por exemplo, As Cavernas de Aço é o primeiro, O Sol Desvelado é o segundo, ele bota lá, Série Robôs, aí bota A ponto e o ano que o livro foi publicado, né, A.54, sabe, e número 2, cara, é lindo demais, vale a pena, e preço tá bom.
Esse ano é o centenário, né, foi o
início. Isso, agora no começo de janeiro. Ainda nessa pauta de livro, já que você gosta de ler, eu posso lhe recomendar um muito bom, que é o Maxine Ocidental, do Domenico Luzzudo.
Não, cara. A vida é muito curta pra ler filosofia, cara. Eu prefiro ser ignorante e me informar pelo Twitter, desculpa.
Com essa recomendação final e esse desabafo do Vitor Azambuja, nós podemos ficar por aqui, né? Encerrar e com a conclusão de que o capitalismo venceu, né, Dão? Infelizmente.
Não venceu, não. A história não acabou.
É, o Dão tá resistindo aí com o dinheiro da mulher.
Assim é fácil, por
exemplo. Não, por exemplo, faz parte do capitalismo calúnia. Calúnia é coisa típica do capitalismo, que é o que você está fazendo comigo agora.
Inclusive, o Vitor vai te representar contra o Vitor, né?
É, contra mim mesmo, né?
Liberais. São os liberais.
Não, xinga, mas não ofende, eu falei.
Bom, não, vamos. Vamos acabar antes que a ofensa fique mais pesada, né? A próxima, Vitor Azambuja.
Muito obrigado aí por esse assunto tão caro a nós todos, né? Esse momento de desabafo, né? Maurício que fala, né? Que sempre que eu gravo podcast tem um desabafo, assim, ele chora ouvindo, né? Minhas participações. Esse tema foi sensível, mas graças a esse nosso grupo de apoio aqui, a gente conseguiu superar.
Então, a luta continua.
Esqueci de falar que nesse embalo de compras, eu tive agora em começo do... Na virada, né? Passei ano novo em São Paulo e aí fui lá no Sebo e comprei. Tô comprando vinil, né? Agora também. E aí eu tô quase...
isso aí eu não admito. O cara quer colecionar selo, quer colecionar tampinha de garrafa, eu não falo nada, mas vinil, cara. Ah, vai colecionar cassete, vai colecionar VHS. Puta que pariu.
A concluir a minha fala, que o companheiro Vitor Azambuja me interrompeu, eu tô quase fechando a coleção da discografia em vinil do Chiclete com Banana. Faltam 4 discos só. É isso, até a próxima.
É, até a próxima, depois dessa, né? Até a próxima edição do Pilha de Bis. Um abraço e tchau.
Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.